Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 2013 e relançado em edições posteriores. Holocausto Brasileiro Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, da jornalista Daniela Arbex, é um livro-reportagem de não-ficção sobre o hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, com base em investigação jornalística, documentos, imagens e depoimentos de sobreviventes e ex-funcionários. A obra reconstrói a violência sistemática que marcou a instituição durante grande parte do século XX. Arbex mostra que o Colônia não funcionou apenas como hospital psiquiátrico, tornou-se instrumento de segregação social, recebendo as pessoas consideradas indesejáveis por suas famílias, autoridades ou comunidades, muitas sem diagnóstico de transtorno mental. O título propõe uma comparação moral e histórica com campos de concentração, enfatizando a escala das mortes, a degradação cotidiana e a naturalização da crueldade. Mais do que registrar um episódio extremo da história da psiquiatria brasileira, o livro examina como preconceito, burocracia. Omissão pública e autoridade médica podem retirar direitos e identidade de populações vulneráveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Hospital Colônia como mecanismo de exclusão social, não apenas de tratamento. Um dos argumentos centrais de Holocausto Brasileiro é que o Hospital Colônia de Barbacena ultrapassou na prática qualquer finalidade legítima de cuidado em saúde mental. Daniela Arbex evidencia que uma parcela expressiva dos internados não estava ali em razão de diagnóstico psiquiátrico comprovado. O manicômio acolhia, frequentemente de forma compulsória, pessoas cuja presença era considerada inconveniente em indivíduos pobres, pessoas com deficiência, alcoólatras, homossexuais, mulheres vítimas de violência sexual, pessoas sem vínculos familiares ou documentos e outras que fugiam às normas sociais dominantes. A internação tornava-se assim uma resposta institucional à pobreza, ao abandono, à sexualidade dissidente e a conflitos familiares. Esse aspecto desloca a interpretação do caso. O problema não se reduz a maus tratos em uma instituição de saúde. Envolve o uso da linguagem médica e do confinamento para legitimar a exclusão. Quando alguém é classificado como incapaz, perigoso ou anormal, sem critérios rigorosos, perde credibilidade para contestar a própria situação. O livro mostra como essa lógica facilitava o desaparecimento social de milhares de pessoas. A análise de Arbex também permite compreender que o estigma não atua somente por insultos ou discriminação aberta, ele pode operar por decisões administrativas, laudos, transferências e silêncios familiares. O Colônia aparece, portanto, como expressão extrema de uma sociedade que transformava diferenças e vulnerabilidades em justificativa para a privação de liberdade. Em segundo lugar, desumanização cotidiana, fome, nudez, violência e perda da identidade, a força documental do livro está em tornar visível a materialidade da violência sofrida pelos internos. Arbex descreve um ambiente de superlotação, frio, alimentação insuficiente, falta de higiene e ausência de condições mínimas de cuidado. Práticas como manter pessoas nuas, submetê-las a contenções e expô-las a tratamentos agressivos não figuram como episódios isolados. Elas revelam uma rotina em que os pacientes deixavam de ser reconhecidos como sujeitos de direitos. A degradação física era acompanhada pela destruição de vínculos, privacidade e autonomia. Essa dimensão é decisiva porque impede leituras que atribuam as mortes apenas às precariedade histórica do sistema de saúde. A precariedade, no caso apresentado, estava combinada a formas ativas de negligência e crueldade. A superlotação não era um acidente neutro quando se mantinha por décadas. A fome não era uma falha menor quando estruturava a sobrevivência diária. A nudez compulsória não era simples falta de recursos quando removia individualidade e dignidade. Ao reunir relatos e registros visuais, a autora demonstra como a violência institucional se normaliza pela repetição. Funcionários, autoridades e visitantes podiam passar a enxergar a situação como parte da ordem estabelecida. O livro convida o leitor a reconhecer que a violação de direitos humanos frequentemente se apresenta como rotina administrativa, e não apenas como ato excepcional de indivíduos deliberadamente monstruosos. Em terceiro lugar, responsabilidade compartilhada entre Estado, saber médico e indiferença social. Holocausto brasileiro rejeita a explicação confortável de que a tragédia de Barbacena teria sido obra exclusiva de alguns funcionários violentos. A investigação aponta para uma rede mais ampla de responsabilidades, o poder público mantinha e financiava a estrutura. Profissionais e administrações participavam de suas práticas ou não as interrompiam. Famílias e autoridades locais recorriam à internação como forma de afastar pessoas. E a sociedade tolerava a existência de um lugar destinado aos que não queria ver. A longa duração do fenômeno é, por si, evidência de que não se tratava de desvio pontual. A autora expõe uma questão relevante para a análise de instituições e sistemas de violência persistem quando suas tarefas são fragmentadas. Um agente encaminha, outro registra, outro vigia, outro administra recursos, e nenhum se percebe como responsável pelo resultado total. A autoridade atribuída ao discurso psiquiátrico agravava o problema, pois podia converter decisões sociais e morais em supostas necessidades clínicas. Isso não significa negar a importância da saúde mental ou reduzir todo atendimento psiquiátrico à repressão. Significa distinguir cuidado baseado em direitos de práticas de confinamento arbitrário. O livro também dá relevo ao papel tardio das denúncias jornalísticas e das imagens públicas. A visibilidade ajudou a romper a aparência de normalidade do Colônia e alimentar o debate sobre reforma psiquiátrica. Sua lição institucional é clara fiscalização independente. Transparência e possibilidade real de contestação são indispensáveis onde o Estado exerce poder sobre corpos e liberdades. Em quarto lugar, memória das vítimas transformar estatísticas de morte em vidas reconhecíveis, embora o número de mortos dê ao livro sua dimensão histórica. Daniela Arbex evita tratar a tragédia como simples estatística. Sua apuração recupera testemunhos de sobreviventes, ex-funcionários e pessoas ligadas ao Hospital Colônia, para mostrar que cada internação envolvia uma biografia interrompida. Essa escolha narrativa é fundamental, números expressam escala, mas histórias individuais revelam a qualidade concreta da perda, vínculos familiares rompidos. Maternidades violadas, identidades apagadas, trajetórias sociais encerradas por uma decisão de confinamento. A humanização das vítimas também funciona como método de enfrentamento ao próprio mecanismo que o livro denuncia. No manicômio, os internados eram frequentemente reduzidos a categorias, diagnósticos, apelidos ou corpos administrados. Ao recuperar vozes e contextos, a reportagem devolve singularidade a pessoas que a instituição tentou tornar anônimas. Não se trata de sentimentalismo, mas de uma exigência ética e histórica sem nomes, experiências e testemunhos, a violência coletiva pode parecer inevitável ou abstrata. Essa abordagem evidencia ainda os limites dos arquivos oficiais. Registros institucionais podem omitir abusos, repetir classificações preconceituosas ou não preservar a perspectiva de quem sofreu. Por isso, a memória oral tem papel central na obra, embora deva ser compreendida no contexto de uma investigação jornalística mais ampla. O resultado é um livro que documenta crimes institucionais e, simultaneamente, disputa a memória pública do país. Lembrar Barbacena significa negar que aquelas mortes sejam reduzidas a um dado administrativo do passado. Por último, a comparação com o Holocausto e o debate sobre direitos na saúde mental. O título do livro utiliza o Holocausto como comparação para dimensionar a gravidade do que ocorreu em Barbacena. Arbex associa essa escolha à observação de condições que remetiam a campos de concentração, confinamento em massa, fome, frio, corpos despojados de dignidade. Mortes em grande escala e uma organização institucional que tornou o horror repetível. A analogia não equivale a afirmar identidade histórica entre o Colônia e o genocídio nazista, que possui contexto, ideologia e mecanismo próprios. Seu sentido é moral e político indicar que uma sociedade pode produzir destruição humana sistemática também fora de cenários de guerra. Quando certos grupos são tratados como descartáveis, a formulação de genocídio é igualmente uma denúncia de grande peso. E deve ser lida como enquadramento crítico da autora para uma política de morte e abandono, não como substituto automático de uma qualificação jurídica formal. Flow. Essa precisão importa porque fortalece, em vez de enfraquecer, a leitura do livro O Impacto da Obra vem das evidências de violação sistemática, e não da mera intensidade de suas palavras, no plano contemporâneo. A narrativa dialoga com a reforma psiquiátrica e com a defesa de cuidados em saúde mental, orientados por dignidade, convivência comunitária, consentimento e controle de abusos. O livro não oferece um manual de políticas públicas, mas estabelece um parâmetro negativo incontornável. Nenhum tratamento pode ser avaliado somente pela conveniência institucional. A proteção da pessoa, sua voz e seus direitos deve permanecer no centro de qualquer prática de cuidado. Em conclusão, Holocausto Brasileiro é indicado a leitores interessados em jornalismo investigativo, história do Brasil, direitos humanos, saúde mental, serviço social, direito, psicologia e políticas públicas. Também é uma leitura relevante para quem deseja compreender como formas de violência estatal podem se consolidar longe do olhar público, apresentadas como assistência, disciplina ou necessidade administrativa. Por seu conteúdo gráfico e emocionalmente exigente, requer disposição para encarar relatos de sofrimento extremo. Essa dureza, porém, é inseparável da função documental da obra. Seu benefício intelectual está em oferecer instrumentos para analisar criticamente instituições que administram vulnerabilidade. O livro mostra que violações duradouras não dependem apenas de agressões individuais, elas podem resultar da combinação entre estigma, decisões burocráticas, desigualdade social, autoridade sem fiscalização e indiferença coletiva. Essa perspectiva ajuda a qualificar debates atuais sobre internação, direitos das pessoas com transtornos mentais, encarceramento e responsabilidade do Estado. O que o diferencia de outros livros de denúncia social é a convergência entre investigação rigorosa e reconstrução humana das vítimas do Hospital Colônia. Arbex não se limita a apresentar uma tese sobre a falência do modelo manicomial nem a reunir dados sobre mortalidade. Ela articula documentos, imagens e depoimentos para expor a estrutura do abuso e, ao mesmo tempo, devolver presença às pessoas apagadas por ela. Assim, a obra se destaca como livro-reportagem de memória pública registra um caso histórico específico, mas obriga o leitor a examinar as condições sociais que permitiram que ele persistisse por décadas. Se você quiser apoiar Daniela Arbex, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!